a BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Olá, bem-vindos ao BIMcast, o podcast da Agência Brasileira de Inteligência. Uma conversa rápida e direta que deixa você conhecer o que realmente acontece na inteligência do país. Eu sou Bruno Teoro e esta edição do BIMcast é especial. A agência comemora neste mês seu jubileu de prata. Dezembro marca o 25º aniversário de criação da BIM. A agência nasceu em 7 de dezembro de 1999 e, de lá para cá, já são 25 anos de atuação pelo desenvolvimento do Brasil, pela defesa da nação e pelo fortalecimento de uma sociedade e de um Estado democrático. Para celebrar a data especial, essa edição da BIMcast recebe dois servidores que entraram na agência assim que o órgão foi criado. Nós vamos conversar com os oficiais de inteligência Hugo e Poliana para conhecer a evolução da BIM nestas mais de duas décadas de história. Ambos têm 25 anos de carreira na inteligência. Os dois entraram no órgão em 1999, no ano de criação da BIM. Olá, Hugo. Você entrou na BIM no mesmo ano em que ela foi criada. Como você vê que era o cenário da inteligência brasileira naquela época? O que a gente pode dizer de quais eram as expectativas para o então recém-criado órgão?
Olá, Bruno. Um misto de otimismo e apreensão. Otimismo pelo novo milênio que se abria, né? Nós tínhamos ali as margens do século XXI. E apreensão também, porque não sabíamos o que teria pela frente. Com a Constituição Federal de 88, estava completando quase mais de 10 anos. Os concursos para a BIM estavam acontecendo desde 94, 95. Mas foi a partir de 98 que nós entramos num ritmo de concursos públicos mais intenso, que nos permitiu diversidade, multiplicidade de pessoas. Então, essa BIM que nascia ali, nascia com esse espírito de otimismo, mas também de apreensão com o que viria nesse novo século que se abria. E estávamos deixando um século trágico, o século da Guerra Fria, o século onde você teve duas grandes guerras com muitas mortes. Então, para mim, ali nascia uma agência nova, que para um milênio novo, né? Nesse cenário que estávamos tendo a nova agência.
Quais são suas lembranças daqueles primeiros anos de agência, da sua sensação como um novo oficial de inteligência, a BIM se estruturando como um novo órgão no país?
Tínhamos assim uma grande desconhecimento, muitos dos novos concursados, né, na verdade, tinham um desconhecimento do que era a atividade de inteligência. Eu vou lembrar para você que, por exemplo, o concurso de 1998, ele era para analista de informações da antiga Casa Militar da Presidência da República. Então, nós não tínhamos muitos conhecimentos do que viria. E esse cenário deixava muitos dos concursados apreensivos. Mas quando chegamos no campus da agência, em Brasília, e conhecemos a estrutura que a atividade nos permitia, nós acabávamos gostando da ideia.
E, Poliana, após esse período inicial que o Hugo comentou aqui com a agência ganhou espaço e hoje é um órgão que a gente considera fundamental na democracia brasileira. Quais seriam as diferenças daquela BIM de 1999 para a BIM de hoje? Como é que você vê essa evolução?
Olá a todos. Eu sou uma das pessoas que entrou, como o Hugo falou, sem saber exatamente o que estava me esperando aqui. Então, essa é uma curiosidade, acho que de toda a nossa turma, basicamente. Você perguntou sobre o que mudou em relação a 99. Em certos aspectos, eu acredito que nós avançamos bastante. Naquele momento, como o Hugo já falou, havia muitas incógnitas, muitos questionamentos. E no mundo inteiro, uma reflexão sobre os caminhos que os serviços de inteligência tomariam a partir do fim da Guerra Fria, né, daquele novo momento que surgia ali, todos os novos arranjos e dinâmicas de poder. No Brasil, essa discussão se somava a uma discussão e uma necessidade urgente de construir e garantir um serviço de inteligência para a democracia e cuja atuação estivesse condizente com a vida democrática. Então, nesse sentido, houve enormes avanços, eu acredito. Hoje, como profissionais de inteligência, como profissionais da BIM, nós temos um compromisso inegociável com a democracia e com o Estado Democrático de Direito. Nós estamos também muito mais seguros em relação à nossa atuação, à área de atuação. Temos mais clareza quanto aos temas que devemos acompanhar e qual é o recorte da inteligência adequado dentro desses temas. Hoje nós entendemos o nosso nicho e no que o nosso olhar e a nossa lente de análise se difere de outros olhares sobre os mesmos temas. Para isso, ajudou muito, é importante destacar, a gente não pode esquecer a promulgação né, nesse período aí da Política Nacional de Inteligência, que é o grande documento orientador e legitimador da atuação da ABIN. Então, esses aspectos, esses avanços, a gente não tem como negar. Por outro lado, nós ainda convivemos com questões que se colocam desde a criação da ABIN. São questões que a gente vem arrastando ainda desde 99. Ainda há uma grande incompreensão e um grande desconhecimento por parte da sociedade sobre o que é e o que faz um serviço de inteligência, sobretudo numa democracia. E essa incompreensão, esse desconhecimento, eles dificultam avanços necessários, como, por exemplo, a elaboração, uma discussão e a elaboração de legislação específica para a nossa atuação.
Poliana, realmente parte da população da sociedade brasileira ainda não conhece o que é um serviço de inteligência. Nas suas palavras, como é que você poderia descrever para a gente o que é um serviço de inteligência em um país democrático como o Brasil?
Essa é uma pergunta super importante, justamente em razão desse desconhecimento que cerca a atividade. E aí o primeiro ponto que eu acho importante destacar é que, como regra, os serviços de inteligência em democracias são criados a partir de leis debatidas, votadas e aprovadas no parlamento. Ou seja, eles são criados dentro dos ritos democráticos regulares. São essas leis que são mais ou menos robustas, mais ou menos permissivas, a depender de cada país e de sua visão e entendimento sobre a atividade, que vão desenhar e determinar a amplitude e atuação dos respectivos serviços de inteligência. Voltando então à sua questão, em uma democracia, a inteligência opera dentro de marcos legais, informando os decisores acerca dos mais diversos contextos que limitam, influenciam, impactam as possibilidades de alcance dos objetivos estratégicos do país. No nosso caso, isso implica a identificação e a contraposição às ameaças aos interesses do Brasil e também a busca de oportunidades para a promoção dos interesses do país. Todos os temas, então, que são objeto de análise da ABIN, como aqueles que sobre os quais a gente falou brevemente nesse bate-papo, estão atrelados a essas lentes de análise e a essas perspectivas.
E Hugo, como alguém que acompanhou aí toda essa trajetória da ABIN, desde a sua criação, como você vê a importância da agência? Qual foi essa importância ao longo desses 25 anos para a consolidação do Brasil como um Estado democrático de direito, para a consolidação do Brasil como um país que almeja ser cada vez mais desenvolvido e garantir uma melhor qualidade de vida, uma melhor situação para toda a população?
A própria construção da democracia passa pela ABIN, em muitos sentidos, né? Era um órgão de assessoramento da mais alta autoridade, no caso a Presidência da República, na prevenção às ameaças ao Estado Democrático de Direito, e considero também fundamental para a democracia. Eu começo pela participação do CEPESC, no nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia, na criptografia de Estado presente nas urnas eletrônicas e na defesa da soberania com a proteção do conhecimento em áreas estratégicas, como a pesquisa nuclear, por exemplo.
E saindo agora um pouquinho da trajetória da ABIN e pensando no que vem para frente, Poliana. O Jubileu de Prata, essa comemoração pelos 25 anos, obviamente que é uma marca importante para a instituição. Mas e o futuro? Como você projeta o futuro da ABIN nos próximos anos?
Todos esses marcos temporais, né, 25 anos, são importantes para a gente usar como oportunidade para reflexão. E pensar a agência do futuro é impossível sem pensar o mundo no futuro. Né? A agência não atua no vazio, ela responde aos cenários e ao ambiente em que ela está inserida. E todos os indícios, todos os indicadores da realidade hoje apontam para um mundo cada vez mais complexo, para um mundo de conflitos mais agudos e mais persistentes. Isso, sem dúvida, vai exigir uma agência muito melhor, mais forte, mais robusta, né? Ainda mais preparada para responder aos questionamentos que se tornarão cada vez, com certeza, mais difíceis de ser respondidos. Projetando a agência para o futuro, eu projeto uma agência, um cenário que exigirá mais, então uma agência mais conectada com os decisores, uma agência mais conectada e mais atenta às demandas da sociedade. Também uma agência mais diversa, mais inclusiva, uma agência capaz de recrutar e manter ainda melhores quadros e incorporar as novas tecnologias, conhecendo, pesquisando, entendendo suas vantagens e suas desvantagens, então incorporando as novas tecnologias às suas rotinas de trabalho. Quanto aos temas de acompanhamento, eu acredito que os próximos anos, além dos temas já tradicionais acompanhados pela inteligência, vão trazer alguns temas como sendo prioritários, como os relativos às mudanças climáticas, né, as questões ambientais, as novas tecnologias e a inteligência econômica, além do acompanhamento do extremismo violento, que tem se tornado mais agudo, que já é hoje um tema de acompanhamento cotidiano, mas que é um fenômeno importante de impacto não apenas no Brasil, mas impacto global.
E Hugo e Poliana, para a gente fechar, vocês poderiam citar cada um momento de destaque, uma contribuição que vocês viram a BIM propiciar o país ao longo desses 25 anos? Qual poderia ser um momento de destaque desse primeiro jubileu da agência?
Eu destaco todo o ciclo de grandes eventos que o Brasil viveu e a agência viveu junto. Né? Acho que foi um momento marcante nesses 25 anos, porque foi uma sequência que permitiu um crescimento, um amadurecimento, um entendimento do que significava a atuação de um serviço de inteligência num grande evento. Teve muitas lições aprendidas e muitos avanços que foram decorrentes da nossa atuação nessa sequência de eventos que se iniciou lá em 2007, nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro e culminou nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Então foi toda uma década de aprendizado e de muito trabalho, mas também de muito amadurecimento e de muito crescimento, acredito.
Bem, Bruno, eu vou pela linha de um caso mais recente. Eu acho que é o processo de trabalho da ABIN na prevenção e acompanhamento dos movimentos extremistas, inclusive com a elaboração de protocolo e cartilhas. Né? Como profissional de inteligência, tenho muita satisfação da atuação da agência nos fatos que antecederam o fatídico 8 de janeiro de 2023. E isso não é só o profissional de inteligência falando. Isso ficou comprovado pela relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama. Em resumo, isso me dá muito orgulho de pertencer aos quadros profissionais da agência, nesses 25 anos trabalhando com homens e mulheres de valores éticos e democráticos.
A gente encerra por aqui, então, esse episódio especial do ABINcast, falando sobre esse jubileu de prata, os primeiros 25 anos da Agência Brasileira de Inteligência, agradecendo demais aos oficiais de inteligência Hugo e Poliana, que não só testemunharam, mas protagonizaram esses 25 anos de história da ABIN. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Poliana. E essa edição especial da ABINcast fica por aqui. Esperamos que você tenha descoberto um pouco mais sobre a realidade da inteligência brasileira. Até a próxima.
ABINcast, o podcast da ABIN.